Neste final de semana, Guarapuava sediou dois encontros voltados à liturgia, mais especificamente à música. Foi o Encontro Diocesano de Formação em Música Litúrgica e o Encontro de Formação para Ministério de Salmistas, ambos ministrados por Fernando Vieira, coordenador nacional da música litúrgica. Irmão Fernando, seja bem-vindo a Guarapuava. Antes de tudo, gostaríamos de conhecer quem é o irmão Fernando, como começou esse gosto assim, pela música litúrgica.
Sim, bom, eu sou jesuíta, né? E na minha infância eu sou do interior de São Paulo, atualmente lá em Brasília como assessor na comissão de música de liturgia, né? Eu sou assessor para música litúrgica lá na CNBB. Eu sempre gostei de música, né? Sempre gostei de música, família muito pobre, foi tudo com muita dificuldade, mas eu gostava de música e era isso que eu queria, né? E aí fui caminhando na vida e eu queria aprender música para tocar na igreja. Essa, eu lembro muito bem dessa minha fala com uma professora de música que era uma religiosa, né? E, aliás, isto é, a igreja tem um pouco dessa missão também. Eu conheço vários músicos profissionais em orquestras que começaram, tiveram apoio dentro da igreja, sabe? Isso é também uma coisa bonita da nossa igreja. E aí me formei, né, em piano, depois regência, depois órgão e sempre ligado com a música sacra. Depois a gente traz, a partir então daí dos documentos da igreja, dos estudos da teologia, né, documentos, estudos sobre o canto, a gente então vai então transferindo todo esse conhecimento da música erudita para então a música na liturgia. Na liturgia não basta ser músico, uhum, entendeu? Tem que saber liturgia também.
É isso que eu iria lhe perguntar aqui. Que diferença tem entre a música religiosa e a música litúrgica?
A música religiosa, a letra, ela também fala de Jesus, fala da fé, né? Mas é um texto mais para ajudar na evangelização, né? Reflexões, etc. A música litúrgica, o primeiro critério dela é a letra. Ou seja, o texto tem que ser bíblico ou litúrgico. O que é texto litúrgico? Que estão lá dentro do missal, as antífonas e tudo mais, né? O próprio rito, por exemplo, o ato penitencial, tem as fórmulas lá dentro, né? Então, e no rito a gente não mexe. Então, eu coloco a música conforme o que está lá. Nem tudo que diz aleluia, por exemplo, é aclamação ao evangelho. Nem tudo que diz perdão, Senhor, é o ato penitencial. E por aí vai. Então, o critério é a letra. É a letra.
Entendi. Mas agora, sim, falando da nossa realidade. Então, pode ser que aconteça alguns erros, acontecem alguns erros em algumas celebrações de serem tocadas ou cantadas algumas músicas que estejam, digamos assim, fora do contexto?
Eu diria que há muita confusão, tá? Há muita confusão realmente do que é um canto de entrada, do que é um canto de comunhão, do que é um glória, né? Então, realmente, há muita confusão, não por maldade. Eu acredito nisso, não é por maldade. É porque não conhece, viu alguém fazer lá, né? E pega e vai fazendo, mas não entendeu ainda o que é um rito, né? O que é aquele momento da missa. Então, isso é importante esse final de semana aqui na Diocese de Guarapuava, né? Estamos aqui para refletir, entender o que a igreja pede para esses momentos.
Além deste curso aqui sobre o canto litúrgico, teve com salmistas. Como que foi?
Isso foi muito bom. O pessoal, o povo de Deus tem muita sede, quer aprender, quer entender, né? E foi assim, tinha bastante gente ali no santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? E nós refletimos um pouco a questão semântica, a questão estética do salmo, o seu uso, o que ele é realmente, né? O salmo, ele é palavra de Deus, por isso ele está inserido no elenco das leituras, na liturgia da palavra, mas ele tem toda uma peculiaridade. Então a gente trabalhou um pouco isso, como é que a igreja orienta o modo, né, para que apareça mais a palavra de Deus e não a música.
Para encerrarmos, a sua mensagem para os milhares, né, de fiéis, de pessoas que atuam na nossa igreja, aqui nessa imensa diocese e que trabalham com a música.
Eu diria o seguinte, Se você não sabe, não entende ainda, né, procure, saia da zona do conforto, vai ler, vai ensaiar. É muito importante ensaiar os cantos, preparar os cantos. Né? Isso é muito importante, precisamos recuperar. E também diria da importância que a Assembleia tem também, o povo participar dos cantos, pelo menos no refrão. Outra coisa, diria, se você tem dúvida, procure, olhe dentro do missal. Se lá tem, faça. Se lá não tem, desconfie.
Eu conversei também com o padre Claudemir Didek, coordenador diocesano da Comissão para Animação à Vida Litúrgica.
Está sendo uma linda experiência de fé, de oração. Acima de tudo, o canto litúrgico é cantar a palavra de Deus. E então a formação adequada vai nos ajudar a entender esse ministério tão bonito, de levar a palavra de Deus cantada, ajudar a Assembleia a cantar e a viver a liturgia.
Nós tivemos também um encontro de salmistas, este que foi lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Como que foi? Muitos participantes?
Sim, o encontro de formação para salmistas foi um sucesso. Tinham 103 pessoas fazendo a formação, de diversas paróquias da diocese, inclusive aqui do Decanato Centro, né? Valeu muito, muito a experiência. Com certeza, esses participantes já voltaram para casa com uma outra visão, com mais conhecimento e vontade de fazer a coisa certa, né? Vale sempre lembrar que a liturgia nunca é pessoal, não é do padre, não é do bispo, a liturgia é da igreja. Então, é a liturgia que faz a igreja rezar. Então, nós precisamos investir na liturgia e celebrá-la de fato como ela é, porque é isso que vai nos aproximar mais de Deus e dos irmãos.
E o senhor falou de investimento, e um investimento muito importante, pois temos aqui uma das pessoas mais qualificadas, talvez, no Brasil, né, na questão de música litúrgica.
Exatamente, o irmão Fernando Vieira, assessor da CNBB, formado na Áustria, na Alemanha, por isso foi escolhido pela CNBB, né? Uma pessoa muito bem preparada, com condições de nos ajudar a orientar muito, assessora a formação no Brasil inteiro, e para nós é um privilégio tê-lo conosco nestes dias aqui na Diocese de Guarapuava. O Dom Hamilton estava conosco agora há pouco, lembrando na oração inicial que o que faz a igreja caminhar mesmo, as duas pastorais de base, é a catequese e a liturgia. Então nós temos que investir muito nisso, né? Se nós queremos cristãos bem informados e cristãos que saibam rezar, celebrar bem, temos que investir na catequese e na liturgia.
Padre Claudemir, e o fiel, quando ele vem para uma celebração, a música litúrgica também é algo que é muito esperado, né? Que seja algo agradável e que o faça ter momentos ainda melhores dentro da celebração.
Certamente, Jorge, certamente. Eu costumo dizer que a música cantada é praticamente 50% de uma celebração, porque ela toca os corações, ela envolve, ela une os corações, né? Junta as vozes e os corações numa boa música litúrgica, adequada dentro do contexto litúrgico. Então, se você entra numa igreja e já tem um grupo cantando, aquele refrão orante, criando aquele clima de oração, você já entra em oração. E você não volta ao mesmo para casa, você se entrega, consegue rezar de verdade, né? E faz unidade com a igreja. Então, a música litúrgica bem preparada é uma força gigante de comunicação e de evangelização.
Padre Claudemir, temos aqui um bom público, né? São, entre ontem e hoje, mais de 300 pessoas participando da formação, mas a gente sabe que o número de pessoas que atuam na pastoral, na música, digamos assim, em todas as nossas paróquias, na diocese, é um número muito maior. Que recado o senhor deixaria para essas pessoas que não tiveram a oportunidade de estarem aqui?
Sim, se você não teve a oportunidade porque já tinha outro compromisso, algo assim, procure conseguir o material com quem veio. Leia, se atualize, tenha abertura. Temos que ir quebrando essas resistências de querer viver no mesmismo, né? Querer fazer sempre do mesmo jeito, não se atualizar, não cantar a missa, não cantar a liturgia, mas tem sempre aqueles resistentes que querem continuar cantando na missa e cantando na liturgia, né? Temos que superar essa dimensão de show e partir mais para uma espiritualidade verdadeira. Então procure, se abra, procure se atualizar, saber com quem veio, trocar ideias, né? E seja bem-vindo para as próximas vezes. Que Deus te abençoe muito, que a gente possa se encontrar nas próximas formações que teremos.
Um dos participantes do encontro foi o jovem Fabiano Bonifácio, da paróquia Santana de Guarapuava. Fabiano, como que você avalia esses dois cursos que estão sendo ministrados aqui em Guarapuava?
Primeiramente, agradeço a oportunidade, né, a conversa. Eu vejo que é uma iniciativa muito boa da parte do nosso bispo diocesano de convidar, né, o irmão para que ele faça essa formação conosco, uma vez que ela vai acrescentar não só na parte litúrgica, mas também na parte pessoal de quem serve como... de quem está servindo, né, cantando a palavra de Deus. É uma coisa que mudou muito na minha visão, foi de que a gente acaba, no momento ali, na ânsia de servir, a gente acaba não percebendo que a gente tem que cantar a palavra de Deus, né? Uhum. A gente fica muito atento à missa ali, à parte que a gente já está acostumado, mas esquece dos detalhes que o irmão levantou, né? Então é muito bom que a gente tenha esses tipos de formação, para que a gente possa compreender mais do que a gente faz nas celebrações.
Você está vindo representando a paróquia Santana. Mais alguma pessoa veio com você? Como que está sendo assim?
Sim, a gente tem alguns membros da paróquia Santana que estão aqui conosco, né? É muito importante que de repente, um membro de cada grupo viesse, né? Lógico que alguns não conseguiram vir, mas a gente tem média de uns 5 grupos que conseguiram vir, nos acompanhando nessa formação aí, tanto dos salmistas quanto hoje da parte da celebração como um todo.
Em Guarapuava, o encontro para salmistas ocorreu na quinta-feira, dia 23, na paróquia e santuário Nossa Senhora Aparecida, e o da música litúrgica na paróquia Divino Espírito Santo, no sábado e domingo, 25 e 26 de junho. Para a Cultura FM, Jorge Teles.